Senhor presidente, eu queria saudar Vossa Excelência e, de um lado, comemorar com Vossa Excelência a capacidade de articulação aí no projeto das PPPs, né, que trata de importante marco regulatório para o Brasil. Vai beneficiar o Paraná e todo o Brasil. E eu queria aqui parabenizar eu que acompanhei o trabalho dedicado de Vossa Excelência lá, também tendo como presidente o deputado Assis Carvalho, do meu estado, mas também toda a comissão empenhada, e eu quero aqui fazer esse importante registro, né, desse trabalho. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui, saudando aqui o senador Ciro Nogueira, senador Paulo Paim, senador Inácio Arruda e Vossa Excelência, senador Sérgio, nós tivemos nesta última segunda-feira, uma mobilização no estado do Rio de Janeiro. E eu quero aqui começar parabenizando. Eu acho importante o papel que faz o estado do Rio de Janeiro na defesa dos seus interesses. Eu acho que está correto a bancada federal, o governador Sérgio Cabral e todas as lideranças que participaram daquele evento. Qual é o ponto, então? Eu avalio que há necessidade, já que teve essa mobilização, de também uma manifestação de todos nós que, da mesma forma, temos o legítimo direito de defender os interesses da população dos nossos estados. Há um fato concreto em relação ao pré-sal e toda essa tramitação aqui que ocorre, já vem há muitos anos, a tentativa desse entendimento. Primeiro, restabelecer algumas verdades. A primeira verdade é, nós temos que deixar claro que nós respeitamos os estados produtores de petróleo. Não há nenhuma mudança em relação aos estados produtores de petróleo. O que é que são estados produtores pela nossa Constituição? Aqueles que em seu território produzem gás, produzem petróleo. Estados como Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, enfim, em seus territórios tem ali campos petrolíferos, tem ali poços onde tem a extração de petróleo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, eu torço para que possam encontrar no seu território gás e petróleo, mas até este momento são estados não produtores, são na verdade estados confrontantes com plataformas que são colocadas em alto mar. Então, primeiro esclarecimento para ficar claro. O projeto que apresentei aqui, e faço justiça, já desde o projeto do deputado Ibsen Pinheiro, com o deputado Pedro Simon, Marcelo Castro e tantos outros parlamentares, tratamos de petróleo em mar. Petróleo em mar. A quem pertence a produção de petróleo em mar? Claramente, está lá em artigos da Constituição, destaco aqui o artigo 20, pertence à União. Está no artigo 5º, os bens que estão no mar, seja no mar continental, seja no mar mais próximo do nosso litoral, toda essa riqueza pertence à União. Se pertence à União, pertence ao povo brasileiro. A pergunta que faço é justo que uma riqueza que, nesse instante, já gera para o país cerca de 30, 35 bilhões de reais no ano de 2012, é justo que essa riqueza de aproximadamente 30 bilhões de reais, vou arredondar assim, seja concentrada 80% dela para um estado? Ora, se é uma riqueza produzida em mar, se pertence à União, é justo que, na hora da partilha, a parte que diz respeito a estados e a municípios, 80% fique com o Rio de Janeiro, 96% com o Rio de Janeiro e Espírito Santo? A minha resposta é clara: não. Não é correto. Não é justo. Então, veja, claramente, nós temos uma situação em que, a rigor, por uma regra feita que tem o caráter de injustiça na distributiva, coloca uma situação em que aquilo que pertence justamente ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, ao meu Piauí, né, ao Ceará, ao Amazonas, está ficando com outros estados. Essa que é a verdade. Segundo, esclarecer de forma muito tranquila que não há no projeto que aqui apresentamos nenhuma quebra de contrato. Nenhuma quebra de contrato. Porque isso espalha, houve uma quebra de contrato. Bom, onde é que há contrato nesse processo? O contrato se dá entre a União, o governo federal, e as empresas que fazem a extração de petróleo. Essas empresas ganharam, numa concorrência, numa licitação, o direito em um campo, onde ali aquilo que é retirado pagam royalties, pagam participação especial, tem os seus contratos, com toda a regulamentação. Não muda uma vírgula nisso. As áreas já licitadas, nenhuma vírgula se altera nesse ponto. E aqui, senador Sérgio Silva, eu cito um exemplo fácil que aprendi com o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Ele cita: eu tenho um imóvel, um apartamento, alugo esse imóvel e resolvo que metade do aluguel eu vou doar para Dona Maria. É uma opção. No momento em que eu decido que, a partir de um determinado instante, agora não será mais para Dona Maria, será para Dona Maria e para seu Pedro, eu não alterei em nada o contrato do aluguel. O contrato do aluguel, lá com o inquilino, mantém-se inalterado. Depois do pagamento, é que é feito a partilha. Então, nos royalties, é a mesma coisa. Nós estamos falando depois que o dinheiro vai para o Tesouro, que é pago pelas empresas, depois que o dinheiro vai para o Banco do Brasil, ali é feita a distribuição. Nós estamos falando dessa fase da distribuição. Quem tem o poder de fazer isso? Congresso Nacional. Então, não há do que se temer qualquer ilegalidade nesse processo. E em relação aos danos ambientais? Danos ambientais não tem nada a ver com nenhum município brasileiro, nenhum estado, em relação ao que se diz respeito às compensações para ter o recurso para poder reparar esses danos. Por quê? Quem faz isso é a União. Quem faz isso é a União. Nós estamos tratando, e a Constituição é clara nisso, da necessidade de se reconhecer que ali nesses estrados e nesses municípios nós temos uma situação em que esses estados e esses municípios têm um impacto. Se tem esse impacto social, nós estamos preservando, assegurando que receberão um patamar que é garantido que, durante todo esse processo licitado, uma receita especial. Rio e Espírito Santo receberão, pelas regras aprovadas na Câmara e no Senado, algo em torno de 12 a 13 bilhões de reais. Então, veja só, para compensar lá Belo Monte, no coração do Amazonas, 3 bilhões e meio, a maior compensação ambiental do planeta. Nós estamos falando aqui de 13 bilhões de reais. Então, se for do ponto de vista de compensação, maior do que isso não há. Agora, digo isso para afirmar a minha compreensão. Eu estou aqui apelando, há pouco conversava aqui com a governadora Rosalba, conversei com o governador do meu estado, Wilson Martins, conversei com governadores do meu partido. Eu acho que, se houve a manifestação legítima do Rio de Janeiro, eu acho que há necessidade de um posicionamento. Eu estou sugerindo que se tenha um posicionamento, nem que seja uma coisa simples, uma nota. 24 governadores que claramente, não é, nesse instante, seus estados são prejudicados, porque se não tivermos uma regra justa, 24 bancadas nesse Congresso Nacional, não estou nem colocando São Paulo, que tem divisões na sua bancada, 5 mil municípios do Brasil, 5 mil municípios do Brasil, e mais um conjunto de outras entidades. Se isso não é importante, eu não sei mais o que é importante para esse país. É por essa razão que eu estou confiante. O projeto não altera uma vírgula naquilo que tratamos e negociamos com a presidenta Dilma e o seu governo. Sentado na mesa, é bom lembrar, nós sentamos na mesa com o ministro Guido Mantega, sentamos à mesa com o ministro da Minas e Energia, houve um entendimento. Aquilo que nós estamos alterando da União é por entendimento, por acordo. Se nós não estamos tirando nada da União, se entre os estados, não é, se chega ao limite do entendimento, se tem uma aprovação aqui por mais de 2/3 do voto na Câmara, cerca de 2/3 do voto, aliás, na Câmara e no Senado, então eu estou aqui para manifestar, como senador da República, representando o estado do Piauí, a minha confiança é de que a presidenta Dilma vai sancionar esse projeto. A confiança é que a presidenta Dilma vai agir como presidenta do Brasil inteiro, tratando de um tema importante, respeitando, e lá eu digo mais para aqui apenas para ouvir o senador Sérgio, lá nós colocamos as condições, se há um interesse de repor alguma coisa ao Rio, ao Espírito Santo, aos seus municípios, e eu aqui reconheço, em relação ao projeto do deputado Zaratini, por exemplo, tem sim ali uma redução em torno de 2 bilhões. A União tem algo em torno de 13 bilhões. Você vê, Rio e Espírito Santo recebem do tanto da União. Recebem do tanto da União. A União tem em torno de 13 bilhões. Esse recurso, pelo projeto que eu encontrei aqui, encaminhado pelo presidente Lula, ele seria repassado totalmente e, após a aprovação da lei, automaticamente para o Fundo Social. Aqui, no entendimento, quando se discutia que podia ter diferença por causa da tabela, se a tabela estava correta, se não estava, junto com o senador Vital do Rego, nós tratamos aqui com as lideranças e colocamos uma salvaguarda. Fica a União autorizada a fazer essa regulamentação. Se a União quiser desse valor, que vai para o Fundo Social, que é administrado pela União, tirar algum valor para repor alguma coisa a mais para Rio e Espírito Santo, está lá autorizado. Está lá autorizado. Então, eu acho o seguinte, nesse instante, pensando no Brasil, pensando em justiça social, pensando em educação, pensando na possibilidade de novos leilões, agindo no interesse maior do Brasil, eu tenho a convicção que a presidenta Dilma, essa semana, que é o prazo que ela tem para sancionar, deverá sancionar esse projeto. Repito, se tiver que fazer alguma reposição a Rio, Espírito Santo, os seus municípios, terá meu total apoio e eu tenho certeza de todo o Congresso Nacional. Ouço com o maior prazer o senador Sérgio.
Senador Wellington Dias, eu entendo que esta riqueza tão grandiosa do Brasil não é somente de 3 estados e de uma meia dúzia de municípios. Nós sabemos que é uma riqueza de todo o Brasil. Entendemos que poderia ser investida parcialmente ou totalmente em várias áreas que interessam diretamente o Brasil. Mas nada mais justo, se nós estamos tratando de terras da União, a terra que vai além da praia é da União.
Aliás, já na praia é da União.
A própria praia já é.
O senador Blário, você estava aqui, me permita só, um exemplo, ele dizia, eu tenho um terreno na praia, que parece que de Camboriú. Eu vou pedir a licença para quem? Para o município? Não. Para o estado? Não. Para a Marinha.
Perfeito.
Porque já na praia já é da Marinha.
Se é da União, e a União concordou em partilhar isso com todos os estados. E digo mais, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo não vão perder. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de receitas futuras. Quer dizer o seguinte, que aquilo que vai ser arrecadado a partir deste ano, do ano que vem e assim por diante, o aumento do vai aumentar, inclusive, a arrecadação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando faz a sua manifestação, eu acho justa a causa e tudo mais, e para eles muito mais. Agora, para nós que estamos fora de campos produtores, nós entendemos que também temos os nossos problemas. Agora, sim, se vai aumentar, ela não vai perder. Essa ideia que está se colocando na cabeça do brasileiro de que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão perder a arrecadação, não é verdade. Eles vão ter aumento de arrecadação nos próximos anos. Lógico, teria muito mais aumento nos próximos anos se não partilhasse com os municípios e as demais unidades da federação deste país. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, da mesma forma como está sendo atendido o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, de alguma forma, não está sendo atendido o Piauí e o Paraná. Os únicos dois estados da unidade da federação que têm fronteiras com o mar, que têm umas linhas geodésicas que se cruzam antes mesmo de terminar o seu mar territorial.
É verdade.
É um absurdo o que fazem. Nós somos minoria, temos tão somente 6 senadores nesses dois estados, temos aí pouco mais de, não sei quantos deputados vocês têm, nós temos 30 lá no Piauí, são quantos deputados?
São 9.
São 10. São 40 deputados no universo de mais de 500. Somos realmente minoria e não conseguimos, nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados, resolver esse problema do mar territorial, das linhas geodésicas, que gostaríamos de ter resolvido neste projeto também. E conversamos, debatemos muito sobre isso. Mas espero que, uma vez sancionado pela presidente Dilma, e acredito que vai sancionar, talvez com uma ou outra modificação ou veto, mas a presidente Dilma vai sancionar este projeto, porque temos que atender os municípios brasileiros que estão vivendo um verdadeiro desespero, principalmente os pequenos e médios municípios, com a redução nos últimos tempos do IPI, que é a base da arrecadação dos municípios que compõem o FPM. Então, eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência, o seu pronunciamento, dizendo que Vossa Excelência é um dos parlamentares do Congresso Nacional que mais entende esse assunto, até mesmo porque foi autor de um dos projetos, inclusive o projeto que está sendo aprovado agora pelo Congresso, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Parabéns.
Eu que agradeço e devo dizer que, inclusive, temos um compromisso, nós fechamos aqui um entendimento de não tratar nesse tema no projeto. Se fôssemos a voto, nós perderíamos. Essa aqui é a verdade, precisa dizer para os nossos representados aqui. Mas nós vamos estar apresentando um projeto com essa correção e poder debater nessa direção. Vejam, eu quero aqui dizer que o que me chama a atenção é que a gente possa ter a verdade reposta. A verdade. Eu acho que fazer toda a argumentação, mas não pode ser em cima de coisas que não são verdadeiras. Nesse sentido, eu quero aqui, apenas para lhe dizer, nós estamos tratando de uma riqueza que começou lá atrás com 280 mil barris, cerca de 280 milhões de reais. Agora estamos chegando a 2 milhões e 300 mil barris dia, não é? Algo em torno de 30 bilhões, 35 bilhões de reais é a previsão chegar no próximo ano. Nós vamos chegar até, por volta de 2022, a cerca de 100 bilhões de reais de royalties e participação especial, e sem contar com as áreas que vão para licitação. É uma riqueza que vai chegar, a partir das novas áreas licitadas, ultrapassar de 300 bilhões de reais para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. É justo, então, concentrar isso em dois estados, considerando ser uma riqueza em mar, no mar continental e no mar territorial. Então, é preciso que a gente tenha, então, apenas esse esclarecimento. Estamos falando de petróleo a 200, 300 quilômetros ali da praia. É disso que se trata. Teve um acidente, quem é que repõe? É o governo federal. Está garantido lá as condições para recurso para educação. Está garantido lá as condições da CUSP Educação. Mas nós queremos, para a educação, apenas o suficiente para dobrar em relação a hoje, que é o pleito do movimento nacional. Sair de algo em torno de 5% para algo em torno de 10% do PIB. E isso é possível apenas com uma parte, porque estou dizendo que o volume de recursos é muito maior. Além disso, recursos para a saúde, que também o país precisa, e recursos para outras áreas, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia. Qual é a ideia, então? É uma riqueza finita, é preciso que o uso dela garanta para as novas gerações novas riquezas. Mais do que isso, a formação do Fundo Social garante uma poupança para as futuras gerações, da qual está na regulamentação já aprovada, as condições do uso apenas do rendimento. Então, é uma proposta justa, porque distribui as condições de investimento para o que os brasileiros precisam em todos os municípios do Brasil, em todos os estados do Brasil. Então, eu encerro aqui fazendo esse apelo, um apelo aqui, não é, para que as coordenações de bancadas, para que os governadores de estado, para que os prefeitos, possamos fazer uma manifestação nacional, não é, a partir de uma nota que possa ser publicada, não é, à imprensa, colocando que, se de um lado há um interesse, não é, de Rio, de Espírito Santo, não é, há um interesse também de outros estados que estão em jogo. E eu repito aqui, deixo aqui a minha confiança de que a presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, presidenta de todos os brasileiros, nesse caso, vai ter um posicionamento pensando no interesse maior de todo o Brasil, pensando no interesse do Rio Grande do Sul, pensando no interesse, não é, lá de Minas Gerais, no interesse do Paraná, da Bahia, do Piauí, enfim, de todos os estados. Era isso, presidente. Muito obrigado.